Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi, pessoal, meu nome é Luana Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Só para lembrar que esse episódio ainda é, em grande parte, baseado no livro Feminismo para os 99%, um manifesto, que é o mesmo que eu falei no episódio passado e que vai ser o mesmo para o próximo episódio. Voltando. Eu já falei aqui várias vezes sobre a questão do machismo e do sexismo na criação, que envolve desde as questões mais concretas, como os brinquedos que são entendidos de meninas e de meninos, as brincadeiras que são estimuladas para cada sexo, os comportamentos que são cobrados, enfim, entre outros pontos que a gente poderia acrescentar aqui, e até questões mais sutis, como figuras de linguagem, vocabulários escolhidos, frases cotidianas, o famoso senso comum, e principalmente os papéis que são desenvolvidos pelas mulheres que fazem parte da nossa vida, porque isso faz com que a gente normalize muita coisa, que a gente se acostume com certos padrões, com certos papéis desenvolvidos, porque a gente aprende muito na imitação, né? Mas eu acho que isso a gente pode falar mais sobre outro episódio. Aqui eu acho que é importante a gente falar que esse machismo da criação, ele também reflete na dinâmica machista e sexista nos relacionamentos. E aqui a gente está falando de todos os tipos de relacionamento, profissional, familiar, amoroso, etc. Como também já foi falado aqui. Agora, eu acho que é muito importante a gente aprofundar um pouco mais na questão do feminismo em si, nessa ligação direta que existe entre o feminismo e a maternidade. Como vocês já sabem, que eu já disse aqui algumas vezes, a maternidade é um momento que nos faz encarar várias contradições sociais. Muitas coisas que antes a gente conseguia conviver, que a gente preferia não se estressar com, que a gente preferia não olhar, que a gente acabava jogando para baixo do tapete, elas vêm à tona. A gente é obrigada a encarar muitas questões que antes a gente preferia deixar de lado. E essas contradições, em grande parte, são causadas pelas questões de gênero. Justamente por essa cultura machista, essa criação machista, as dinâmicas machistas de relacionamento, enfim, essas questões de gênero são uma causa muito importante nessas contradições que a maternidade faz a gente encarar. Mas elas não são a única. É muito importante também a gente pontuar que as opressões elas não se dão de forma separada. Uma mulher negra, por exemplo, ela não vai sofrer ou machismo ou racismo. Ela vai sofrer os dois ao mesmo tempo. Essa é uma informação muito importante para a gente guardar. E aí, para fazer essa análise dessa conexão entre feminismo e maternidade, eu decidi falar sobre a questão de escolha entre trabalho e maternidade. E para a gente poder fazer essa análise, de cara, já é imprescindível a gente pontuar a questão da divisão de classe. Porque existem mulheres que têm condições de fazer essa escolha entre trabalho e maternidade, que não é uma escolha justa, mas ela existe. E essas mulheres são de classes mais abastadas, com maior poder econômico, mais escolaridade, mais acesso à informação, etc. Existem mulheres que não têm essa opção de escolha, que são as mulheres de classes mais baixas, menos escolaridade, mais vulneráveis. Enfim, essas questões de desigualdade que a gente já está um pouco mais acostumado hoje em dia. E por que eu decidi escolher essa questão do trabalho, dessa escolha entre maternidade e trabalho para fazer essa análise? Eu acho que a questão do trabalho ela é uma questão muito interessante para a gente analisar, porque quando a gente pensa na segunda onda do movimento feminista, essa questão do trabalho era uma pauta muito importante para a maioria das mulheres. A maioria das mulheres estavam lutando para se libertar das amarras do lar e das funções de cuidados, para que elas pudessem ter a oportunidade de concorrer no mercado de trabalho, de mostrar suas capacidades, de mostrar que elas eram tão capazes quanto os homens. E essa também foi uma questão que acabou exaltando muito a contradição entre a exigência de diferentes mulheres. Essa questão do trabalho, por exemplo, foi uma coisa que deixou bem clara a contradição que existia entre as exigências das mulheres brancas com a exigência das mulheres negras. Porque as mulheres negras, elas sempre tiveram que trabalhar. Inclusive, a Sojourner Truth, não faço ideia se é assim que fala o nome dela, mas ela é uma ex-escrava que, em 1851, fez uma intervenção em uma convenção sobre o direito das mulheres que estava acontecendo, onde ela questiona, não sou eu uma mulher? Porque as mulheres brancas de elite que estavam ali reunidas, elas protestavam contra a forma como elas eram tratadas. tratadas como pessoas que não eram aptas para o trabalho, como seres que sempre precisavam de ajuda, que não podiam fazer muito esforço, carregar muito peso, que precisavam de proteção constante e que não tinham nenhuma condição de cuidar de si mesmas. E que eram pautas relevantes, né, para elas. Só que as mulheres negras, elas não passavam por esse tipo de problema, porque elas sempre foram vistas como quem pode trabalhar tanto quanto homem, elas não costumavam receber ajuda, elas eram entendidas como alguém que podia carregar peso, porque elas eram mais resistentes. Inclusive, essa questão da resistência é uma amostra dessa nossa herança racista, né? Desse nosso pensamento racista muito enraizado, porque até hoje. As mulheres negras, elas recebem menos anestesia nos partos. Existem muitos casos de mulheres negras que recebem menos anestesia nos partos porque são entendidas como mais resistentes à dor. E outra questão também que é importante a gente pontuar sobre essa situação do trabalho é que as mulheres que têm filhos, elas têm muito mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Muito mais dificuldade para serem contratadas. É muito comum em entrevistas de emprego perguntarem para as mulheres se elas têm filhos. Enquanto que essa pergunta é raramente feita para os homens. Isso se dá porque, se acontecer alguma coisa com o filho, se o filho ficar doente, se tiver problema na escola, se não tiver aula ou qualquer outra coisa, a convenção social é de que quem vai faltar ao trabalho para cuidar dessa criança é a mãe. Então, ela vai causar esse prejuízo para a empresa. Além desse prejuízo, outro prejuízo que as mulheres causam à empresa é a própria gravidez. Porque elas precisam receber licença maternidade e causam esse prejuízo para a empresa. Inclusive, essa questão da licença maternidade é uma justificativa para a remuneração mais baixa que as mulheres recebem em relação aos homens, mesmo nos mesmos cargos. Sabe aquela famosa história de que as mulheres recebem 30% a menos, que ganhou visibilidade, acabou circulando muito nas redes sociais e fizeram até propaganda sobre isso, enfim, essa pauta que hoje em dia já é muito mais conhecida e já é uma luta muito mais firme no movimento feminista, ela tem a sua raiz muito nessa questão da licença maternidade. Porque o que que o empregador pensa? Ah, não, se eu vou contratar uma mulher, pode ser que ela engravide, então a gente já faz esse descontinho aqui. Porque daí, se ela engravidar, eu já tenho um prejuízo a menos. Ridículo, né? Pra caramba. E além disso, ainda tem diversos tipos de pressão psicológica, humilhação que as mulheres sofrem em ambiente de trabalho para não engravidar. Existem várias e várias denúncias de mulheres que foram ou que são constantemente questionadas sobre o uso de anticoncepcional, sobre as suas relações sexuais, ou seja, uma invasão de privacidade. Existem até casos de empresas que colocaram tabelas de ovulação das funcionárias para poder pressionar para que elas não tivessem relações sexuais durante os períodos férteis e até para controlar a questão da menstruação das funcionárias. Gente, as mulheres sofrem muito. São situações revoltantes. Mas aí, voltando para a questão da divisão entre as mulheres que podem escolher entre maternidade e trabalho e as mulheres que não podem escolher entre maternidade e trabalho. Eu gostaria de começar fazendo alguns apontamentos sobre as mulheres que têm esse direito de escolha. O primeiro apontamento que eu gostaria de fazer é que muitas mulheres escolhem não ser mães porque isso tornaria elas menos competitivas no mercado de trabalho. Aquela velha questão, sabe, de que, ah, não, preferi priorizar minha carreira, acabei deixando para pensar na família depois, essas questões. E isso é uma escolha extremamente injusta. As mulheres devem sim ter o direito de escolha se elas querem ou não ter filhos. Isso é uma questão muito importante para a gente pautar, porque é uma questão da autonomia do corpo da mulher, a autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo. E porque ainda hoje as mulheres que decidem não ter filhos, elas são vistas como incompletas, elas são julgadas socialmente, elas têm que conviver diariamente com familiares e conhecidos ameaçando o arrependimento, sabe? Do tipo, ai, nossa, mas quando você for mais velha, você vai se arrepender dessa escolha. Enfim, várias questões. Então, é um assunto que é importante a gente pautar, essa questão da autonomia do corpo da mulher, de que ela decide se ela quer ter filho ou não. Mas essa escolha, ela tem que ser baseada na vontade da mulher de ser ou não ser mãe, e não em uma maneira de opressão das mulheres exercida por uma dicotomia que é imposta pelo mercado de trabalho, onde entende-se que a maternidade e o trabalho eles não convergem, que a maternidade ela é um problema a ser encarado no mercado de trabalho. E aí, outro apontamento é o fato de que, para as mulheres conseguirem se inserir nos ambientes de trabalho, ascender profissionalmente, conquistar espaços e reconhecimento, é exigido que elas se distanciem ao máximo das características que são normalmente associadas ao feminino e que, por isso, são entendidas como sinônimo de fraqueza, para que você ocupe cargos de comando, para que você tome decisões, para que você esteja à frente de alguma coisa, você tem que se negar a características femininas que você tem, que as mulheres têm, e isso muitas vezes é usado para mostrar uma incapacidade dessa mulher de exercer tal função, tal ou qual função. E aí elas precisam potencializar essas características que são associadas ao masculino e que são obrigatórias no ambiente de trabalho. Com isso, as mulheres, elas acabam se moldando a esse sistema para conseguir alcançar o crescimento na carreira profissional. Então, elas precisam se encaixar nessa estrutura do sistema. E elas se encaixam, ajudando, inclusive, a perpetuar e fortalecer essa lógica masculina e opressora, que é dominante, tanto nas questões de postura ideológica, reforçando essa ideia de que as coisas associadas ao feminino são fracas. É muito comum a gente ver mulheres, inclusive em representações fílmicas, em representações de série, as mulheres que têm esse cargo de comando, que são executivas, tem muito essa questão de, ai, que mulherzinha, ai, nossa, não gosto de gente sentimental, não sou sentimental. Isso é uma coisa que rola muito. Então, essas mulheres acabam perpetuando essa ideia e reforçando essa ideia de que aquilo que é associado ao feminino é fraco. E elas também reforçam a questão dessas características de que são pragmáticas, frias, diretas, que são as que carregam essas características masculinas que são indispensáveis para um líder, que são indispensáveis para alguém numa posição de comando. E elas também reforçam a lógica estrutural, mantendo hierarquias, papéis de dominação, de submissão, exploração. Enfim, elas se encaixam naquela estrutura ali dada e perpetuam tudo aquilo que já está ali posto e colocado. Não questionam essas questões, né? Só que essa postura é um tiro no próprio pé das mulheres. Porque essa mulher, muito provavelmente, ou ela vai fazer a escolha injusta que é imposta pelo mercado de não ter filhos para se manter competitiva no mercado de trabalho, ou ela comprou o discurso de Mulher Maravilha, que vai conseguir equilibrar tudo, carreira, filho, casamento, aparência e todas as exigências a mais que são feitas para as mulheres hoje. Só que, quando essa mulher tem um filho, ela passa por todo o período de licença maternidade se distanciando desse mundo funcional que a gente está acostumado, que a gente está inserido, esse mundo produtivo, e tentando se adaptar a esse universo mais sensível do bebê, se conectando com esse novo ser, criando aquela nova rotina, fortalecendo esse vínculo, a ligação entre os dois. Ela vai passar esse tempo se reconhecendo, se reformulando, né? Porque a gente passa por muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, é uma mulher que precisa se reestruturar, né? Que vai passar ali por vários processos. E aí, quando ela volta para o trabalho, no meio de um processo intenso de transformação, ainda com essa conexão muito forte com o filho, é exigido e esperado dessa mulher que ela haja e produza como se nunca tivesse saído dali. Até porque as características atribuídas ao feminino são sinônimo de fraqueza, e o que poderia ser mais feminino do que a maternidade, não é mesmo? Então, aquela mulher, ela precisa agir como se ela não fosse mãe, como se ela nunca tivesse tido um filho. E para isso ela precisa ter as mesmas posturas, dedicar as mesmas longas horas que ela dedicava para o trabalho, mesmo agora ela tendo um trabalho triplicado com a questão do filho, voltar imediatamente com a cabeça para aquele ambiente funcional. Então ela precisa voltar a pensar, raciocinar e se programar, agir de acordo com aquele ambiente funcional do trabalho que ela tinha antes. E essa mudança abrupta é extremamente prejudicial tanto para a mulher quanto para o bebê, e principalmente para a relação dos dois, que vai ficar marcada com essa ruptura e com esse distanciamento. Porque imagina para aquele bebezinho que não está entendendo nada, que tinha a mãe ali, estava com aquela conexão, com aquela ligação com a mãe, e aí, de repente, de uma hora para outra, aquilo se rompeu, acabou, sabe? Num momento que ele ainda precisava muito dela, num momento que ainda muito sensível, ainda de conexão forte. Então, é uma questão bem delicada. E aí isso também leva a gente para outra questão que é muito importante, de que essas mulheres, elas obviamente não vão dar conta de tudo. E a primeira coisa que elas abrem mão e passam a terceirizar são as funções de cuidado. E aí, quem é que vai ficar responsável por limpar a casa, cozinhar, cuidar do filho dessa mulher que tem a opção entre a maternidade e o trabalho? Muito provavelmente uma mulher que faz parte do grupo de mulheres que não tem condições de escolher entre maternidade e trabalho. E é por isso que ela vai se submeter a trabalhos mal remunerados, desvalorizados, que não tem nenhum plano de carreira e nenhuma possibilidade de ascensão profissional. E enquanto ela está cuidando da casa e dos filhos da mulher de classe mais abastada, quem é que está cuidando da sua casa e dos seus filhos? Se ela tiver uma filha mais velha, com certeza vai ser essa filha mais velha que vai ficar responsável pelo cuidado da casa e dos irmãos mais novos. E essa filha mais velha pode ser de 7 anos, 8 anos. Não é um adulto, ainda é uma criança cuidando das outras crianças e cuidando da casa. Ou seja, então essa criança ela vai ser privada de uma infância sem grandes responsabilidades, ela não vai poder ter uma dedicação para os estudos. Além de não ter tempo, além dela ter outras responsabilidades, não ter um adulto que esteja ali com você para te ajudar nas suas dificuldades, para também te fazer focar na questão dos estudos, é muito difícil. É muito difícil você exigir de uma criança que ela se eduque sozinha para conseguir ter um foco nos estudos, quando que a gente, adulto, muitas vezes não consegue fazer isso. E além disso, são crianças que estão muito mais expostas a situações de perigo. Muito mais vulneráveis para qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de abuso, porque, além de tudo, essas famílias elas costumam morar em locais que são esquecidos pelo Estado. São locais que já se tem muito normalizado uma alta violência, tanto policial quanto da própria população, por motivos bem diferentes. E aqui a gente também pode fazer um recorte de raça. Porque no Brasil, que é um país de periferia do capitalismo, a maioria das mulheres e meninas que exercem essas funções de cuidados para outras famílias e que têm que ficar em casa cuidando dos irmãos mais novos enquanto a mãe passa o dia todo trabalhando, que muitas vezes o pai não é presente, são mulheres negras. Isso é um reflexo da falta de reparação histórica que a gente teve após o final da escravidão aqui no Brasil, né? Porque depois da abolição, a população negra que foi trazida de sua terra para trabalhar aqui forçadamente, para ser explorado aqui, foi relegada à própria sorte. E a gente tem até hoje resquício dessa situação. Inclusive os trabalhos que são ocupados por essas mulheres, trabalhos de babá, os trabalhos de faxineira, de empregada doméstica, são trabalhos que eram exercidos pelas escravas. Então, são trabalhos que são resquícios da escravidão. E para finalizar, a gente ainda tem as questões das duplas e triplas jornadas de trabalho, que também são vivenciadas pelas mulheres de classes sociais mais abastadas, afinal, continuam sendo mulheres, continuam sendo responsabilizadas pelas questões de cuidados com os filhos, cuidados com as casas, com as questões da reprodução social, mas que são muito mais acentuadas nas mulheres de classes mais baixas, porque muitas vezes essas mulheres têm que ter mais de um emprego para conseguir sustentar a família. Essas mulheres ainda não exploram outras mulheres para cuidar dos seus filhos da sua casa, então essa responsabilidade ainda recai sobre elas. Então essas mulheres elas estão muito mais sujeitas a sofrer com essa sobrecarga de trabalho que as mulheres já sofrem como um todo, né? E onde é que está a questão do feminismo aí? Onde é que entra o feminismo? Bom, todas essas questões que a gente pontuou aqui, elas são apenas um pequeno recorte de uma situação envolvendo maternidade e trabalho. Então, se a gente fosse analisar a questão das mulheres como um todo, a gente não teria nem tempo para falar de tanta coisa, para analisar tanta situação. E eu acho que isso já deixa bem claro o quanto é necessário um movimento organizado de mulheres que pautem essas situações e lutem pela construção de uma nova realidade. Mas, parênteses importante, eu acredito que vocês perceberam que vários dos apontamentos que eu fiz aqui, várias questões que eu critiquei, como a questão do empoderamento das mulheres que ocupam cargos de CEO, diretoria, presidente e qualquer outro cargo de comando, esse estímulo para que as mulheres conquistem e ascendam no mercado de trabalho, as questões de representatividade, o próprio discurso da Mulher Maravilha, que pode ter tudo. Todas essas são bandeiras que são levantadas por mulheres feministas. Inclusive, esse é o modelo de feminismo que já compõe a linguagem de muitos veículos de comunicação, séries, filmes, novelas, e que também já são incorporados por grandes marcas, fazem parte de propaganda, fazem parte das políticas da empresa, etc, etc. E aí, para muitas de vocês, pode ficar um pouco confuso. Como assim você está defendendo a necessidade de um movimento organizado de mulheres e, ao mesmo tempo, está criticando, está indo contra o discurso feminista e contra várias feministas? Então, aqui entra um ponto muito importante. O feminismo, enquanto um movimento único, como uma corrente de pensamento única, onde todas as envolvidas têm as mesmas metas e os mesmos objetivos, não existe. Dentro do movimento feminista, existem diferentes vertentes, diferentes epistemologias, diferentes metodologias, movimentos, e eu não vou ficar aqui explicando cada um desses pontos, mas eu vou deixar na descrição um vídeo do canal Tese 11 que explica direitinho tudo isso. O que importa para a gente aqui é saber que a principal diferença entre esses diferentes feminismos que existem é qual a saída que ele dá para superar a desigualdade entre homens e mulheres. E hoje, o que a gente entende como o feminismo, como sendo esse movimento hegemônico, na verdade é o feminismo liberal, que chega para a maioria das pessoas como sendo o feminismo. Justamente por ser o discurso que foi padronizado, que foi cooptado pela mídia, que já faz parte das grandes empresas, então, obviamente, ele tem mais alcance. Esse feminismo liberal, ele propõe uma visão de igualdade entre homens e mulheres que é baseado na ascensão da carreira profissional. É uma ideia de igualdade baseada no mercado. Só que essa visão acaba sendo uma visão de dominação com oportunidades iguais. Ou seja, é um feminismo que exige que a grande massa de mulheres do mundo, em nome do feminismo, fique feliz que seja uma mulher, ao invés de ser um homem, que está tomando as decisões que vão dificultar ainda mais a sua vida, que vão fazer com que ela se mantenha numa situação de exploração e de desigualdade, e vão perpetuar as desigualdades que existem entre uma minoria rica e uma maioria pobre. Aqui a gente já consegue perceber o problema da representatividade, porque não existe nada de representativo em uma mulher que alcança uma posição de comando e não faz nada para ajudar a melhoria das condições da vida das mulheres como um todo. Então, isso que o feminismo liberal chama de representatividade é, na verdade, a conquista de mulheres já privilegiadas e que ainda por cima vão se apoiar na submissão de outras mulheres para conseguir obter o seu sucesso. Porque, como a gente viu, enquanto essas mulheres privilegiadas saem para conquistar o mercado de trabalho, outra mulher em uma situação de vulnerabilidade, de pobreza, sem perspectiva de evolução, de melhora de vida, é que vai exercer as funções de cuidados que são essenciais para a sobrevivência dessa mulher privilegiada e para a sobrevivência da sua família, né? Porque é essa mulher que está sendo explorada ali que vai ser responsável pela reprodução cotidiana da vida daquela família, o que faz com que aquela família consiga manter a sua dinâmica de vida, a sua rotina. Essa visão do feminismo, ela conversa e também apoia uma compreensão de meritocracia, que é a compreensão de que as oportunidades elas estão dadas, as condições estão nas nossas mãos e somos nós que temos que fazer acontecer. Essa ideia, tipo, bem individualista mesmo, de que se eu estou onde eu estou é porque eu mereci. Exatamente. Só que para que isso fosse possível, a gente precisaria de condições de vida e de oportunidades iguais. Mas como a gente acabou de ver, é óbvio que isso não acontece. É só a gente comparar a condição do filho da mulher que pode escolher entre maternidade e trabalho e o filho da mulher que não pode escolher entre maternidade e trabalho. Enquanto um vai ser criado num ambiente seguro, com babá, com empregada doméstica, nas melhores escolas, com cursinho de inglês, cursinho de não sei o quê, e podendo se dedicar inteiramente para o seu próprio desenvolvimento, o filho, a filha da mulher que não tem opção de escolher entre trabalho e maternidade, vai estar se ocupando dos cuidados de sobrevivência, vai estar se preocupando com a sua própria sobrevivência, porque vai estar à mercê de qualquer tipo de barbaridade que possa acontecer, e sem ter nenhuma oportunidade de melhoria de vida. Muito provavelmente vai acabar seguindo os passos da mãe, porque esse é o único lugar, é o único mundo possível que ela consegue encontrar. Então, assim, fica muito nítido que essas pessoas vivem em um mundo completamente diferentes. E fica muito nítido o tamanho das desigualdades, né? E aí isso mostra como o feminismo liberal se recusa a pautar as limitações socioeconômicas que existem na nossa sociedade e que fazem com que a liberdade e o empoderamento sejam impossíveis para uma ampla maioria de mulheres dentro desse contexto, dentro dessa lógica que a gente vive. Então, na realidade, o feminismo liberal ele serve mais como um verniz feminista que vai apoiar políticas e decisões que vão continuar explorando e oprimindo a classe trabalhadora, só que vão utilizar a nossa pauta feminista para se revestir com um caráter de emancipação, com uma imagem de emancipação e se auto-intitular progressistas. Vão usar essa pauta como um escudo para continuar perpetuando as mesmas barbáries que são perpetuadas até hoje. Bom, gente, eu tenho mais coisas para falar, sim. Só que esse episódio já está bem grande, então eu vou parar por aqui e vou dividir esse episódio. Eu espero que até aqui tenha sido interessante, que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai continuar falando sobre isso. Espero que vocês indiquem para amigas, para amigos, para as pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse assunto ou que precisam ouvir sobre esse assunto. E, mais uma vez, eu acho que toda mulher precisa saber sobre isso, com certeza.
Colóquio.